Olá, eu sou Chico Almeida.
E eu sou Daniele Santos.
Começa agora a Voz da Contag. Este é o programa do trabalhador e da trabalhadora rural.
No programa de hoje, Contag discorda de dados do Ministério do Meio Ambiente sobre desmatamento na Amazônia.
E mais, Sindicato de Trabalhadores Rurais de Retirolândia, na Bahia, é exemplo na alfabetização no campo.
A agricultura familiar preservando o meio ambiente.
O Ministério do Meio Ambiente divulgou no final de setembro dados sobre o desmatamento na Amazônia e culpou os assentamentos do INCRA pela devastação da floresta.
A Contag discorda totalmente dos dados e divulgou uma nota que contesta as conclusões infelizes do ministro Carlos Mink. A repórter Cileia Pontes traz mais informações sobre o assunto.
Na lista dos 100 maiores desmatadores da Amazônia Legal, assentamentos da reforma agrária no estado do Mato Grosso aparecem nos 6 primeiros lugares. O Ministério do Meio Ambiente culpou esses assentamentos pela devastação da floresta amazônica, provocando protestos da CONTAG, da FETAG Mato Grosso e do próprio INCRA. O órgão contesta as informações do MMA e diz que os assentamentos foram instalados em áreas já degradadas. Em nota, a Contag lembra que a maioria dos assentamentos foram criados na Amazônia pelo governo Fernando Henrique Cardoso em áreas destruídas pela ação de grileiros e madeireiras. Grande parte dessas áreas não foram destinadas aos trabalhadores sem terra e, em outras, as famílias foram assentadas sem qualquer infraestrutura. O secretário de Política Agrária da Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura do Mato Grosso, Antônio Paulo da Silva, afirma que os dados divulgados não refletem a realidade do estado.
Sentimos-se prejudicados quando se fala isso, que é nós que somos responsáveis pelo tamanho da área, que é todo o Mato Grosso. Nós não chegamos nem a 6% do território durante esses assentamentos, em torno aí de 3% do território do estado. Então falta muita coisa para a gente poder chegar a ser o maior devastador.
O dirigente sindical disse acreditar que os assentados da reforma agrária estão servindo de bode expiatório pelo desmatamento causado há anos por grandes madeireiras e plantadores da região.
As autoridades também não tiveram esse, principalmente aí a questão do Ministério de Meio Ambiente, que hoje é representado pelo MIC, não teve sequer um pouco de preocupação em tentar resolver essa situação no passado. E agora, de uma hora para outra, querem dizer que nós somos todo causador de tudo isso que está acontecendo hoje. Mas, na verdade, nós temos uma consciência tranquila, que não somos nós os assentados responsáveis por tudo isso que estiver acontecendo aqui no estado de Mato Grosso.
Em nota pública, a Contag enfatiza que é contra o desmatamento na Amazônia e a implantação de grandes projetos na região. A entidade exige o fortalecimento institucional, a aplicação de políticas públicas para regularização fundiária e a realização da reforma agrária com projetos de assentamento que respeitem o meio ambiente.
Contag, em defesa dos direitos do trabalhador e da trabalhadora na terceira idade.
Olha só, Chico, a Data Nacional do Idoso foi comemorada no dia 1º de outubro.
Pois é, Daniele, essa data foi criada numa lei de 2006 e serve não só para lembrar as conquistas, mas para reforçar a luta dos trabalhadores e trabalhadoras rurais por mais qualidade de vida e dignidade para a terceira idade. Vamos acompanhar a reportagem de Andréia Póvoas.
O Brasil possui políticas públicas de proteção aos idosos, a exemplo de uma lei de 2004 que criou a Política Nacional do Idoso e de outra que trata do Estatuto do Idoso. Mas, apesar dos avanços, alguns problemas continuam existindo no meio rural, como a falta de acesso a políticas de educação, saúde e moradia. É o que explica o representante da Contag no Conselho Nacional de Defesa do Idoso, Juraci Souto.
Hoje existe uma série de políticas públicas já sendo pensadas, já elaboradas por parte do governo do presidente Lula. O que nós estamos fazendo, na verdade, é buscar essas políticas que o país oferece à terceira idade e construir dentro do movimento sindical, a partir dos sindicatos, ações direcionado especificamente para esse segmento.
O dirigente esclarece que o Movimento Sindical dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, o MSTTR, está reivindicando ações mais integradas do poder público para os idosos. Uma delas é a criação de um programa nacional, em parceria com o governo e as entidades sociais, que contemple as demandas da terceira idade do campo.
Nós temos hoje uma contribuição política muito importante da terceira idade, e uma participação efetiva na sustentabilidade financeira do movimento sindical. Então, por isso é que nós estamos desenvolvendo ações direcionadas a esse segmento. Estamos já caminhando para a construção da secretaria que vai representar esse segmento dentro da estrutura da CONTAG agora no 10º Congresso. E já fizemos toda uma articulação nacional com coletivos estaduais e o coletivo nacional.
O sistema CONTAG não vai deixar a data passar em branco. A FETAG do Amapá vai promover um encontro de capacitação nos dias 8 a 10 de outubro. A terceira idade do campo também vai se reunir na Paraíba, entre os dias 15 e 17. Um encontro regional nos dias 22 a 28 vai marcar ainda a passagem do Dia Nacional do Idoso no Amazonas.
CONTAG, na luta por renda e cidadania para a população do campo.
Um levantamento da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, o PNAD, divulgado no dia 24 de setembro, mostrou um avanço tímido na alfabetização brasileira.
É verdade, Daniele. O estudo mostrou que o Brasil tem 14 milhões de pessoas que não sabem ler nem escrever. E a repórter Cileia Pontes vai mostrar como esse problema está sendo enfrentado na área rural.
O trabalho educacional do Sindicato de Retirolândia, na Bahia, está servindo de exemplo às demais entidades da região. Mais de 2 mil pessoas foram alfabetizadas nos últimos 4 anos. Segundo o secretário de Organização e Formação do Sindicato, Arnaldo Carneiro, a meta é qualificar os trabalhadores e trabalhadoras para uma melhor qualidade de vida.
Depois que a gente implantamos esse programa no município, a gente já trouxe uma secretaria de trabalho 2 vezes para fazer a identidade do pessoal, né? Então o pessoal trocando as identidades era muito alegre, eles estão assinando, tá? Deixando uma carteira que estava o dedo, a digital, para pegar uma carteira que estava a assinatura dele. Então, para a gente é muito gratificante a gente ver esse resultado e a alegria dessas pessoas.
De acordo com o dirigente, a iniciativa contribuiu para tirar a Bahia da condição de estado com maior número de analfabetos. Os dados sobre o analfabetismo foram divulgados no dia 24 de setembro pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, o PNAD. O levantamento aponta crescimento da escolaridade de apenas 1 ano e meio a mais em relação a 10 anos para pessoas com idade a partir de 15 anos. Já as diferenças entre as áreas urbana e rural ainda são maiores. Enquanto na cidade o tempo de estudo é de 7,8 anos, no campo não ultrapassa os 4,5. Para mudar esse quadro, o dirigente do Sindicato de Retirolândia fala da importância da mobilização dos movimentos sociais.
Aqui são 16 sindicatos. Na região a gente sempre se reúne preocupado com essa questão. Então, cada sindicato estava correndo atrás de melhoria para o seu público e a gente conseguimos essas parcerias com o governo do estado e ainda estamos preocupados com isso. Já tem melhorado muito, mas ainda não é a meta o que a gente quer.
Os projetos desenvolvidos no município de Retirolândia são o Mova Brasil, do Instituto Paulo Freire, em parceria com a Delegacia Sindical, o Educar no Campo, em parceria com a FETAG da Bahia, e o Topa, todos pela alfabetização, que é estadual. Em breve, Retirolândia vai receber o programa Jovem Saber, para pessoas de 18 a 29 anos que ainda não concluíram o primeiro grau.
CONTAG, em defesa do assalariado e da assalariada rural.
Chico, os assalariados e assalariadas rurais que trabalham no setor do bambu se organizaram e conquistaram grandes avanços na convenção coletiva deste ano.
Pois é, Daniele. Além de um reajuste salarial de R$ 431,00, a Federação da Paraíba conseguiu garantir cesta básica para os trabalhadores rurais da categoria. A repórter Andréa Póvoas tem mais informações.
Além do plantio da cana-de-açúcar, a Paraíba tem se destacado na produção de bambu. Nos municípios de Pedras de Fogo, Caaporã e Alandra, a cultura também está presente nos estados do Maranhão, Alagoas, Bahia e Sergipe. Neste ano, a FETAG da Paraíba conquistou importantes vitórias para a categoria. A convenção coletiva prevê reajuste acima do salário mínimo, garantia de cesta básica e equipamento de proteção individual. É o que explica o secretário de Assalariados Rurais da Federação, José Antônio Alves, mais conhecido como João Lau.
No bambu a gente já fechou já o acordo, né? Então foi negociado um salário de R$ 431,00 com a tabela de tarefa, uma cesta básica para todos os trabalhadores, de um modo em geral, e duas para quem trabalha com agrotóxico. equipamento de proteção individual para cada trabalhador.
Atualmente, 650 trabalhadores e trabalhadoras rurais atuam no setor de bambu na Paraíba. Só no município de Alandra, que é um dos principais centros de produção, 350 assalariados rurais trabalham na produção de bambu. O presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Alandra, Mauro Severino Cavalcante, lembra que o movimento sindical conseguiu importantes avanços para os assalariados rurais nos últimos 8 anos.
De 2000 para trás, a gente carregava em cima de caminhão. Agora é tudo rondo. Conseguimos 6 básicas, que era lugar de quentinha, né? Aquelas mamitazinhas na hora do almoço. Aumento de salário, através de equipamento, a gente conseguimos tudo. E a gente precisa melhorar muito mais, mas porque era, a gente está conseguindo muito bem.
A Federação da Paraíba vai realizar um encontro estadual para aprovar a pauta de reivindicações da convenção coletiva para 2009 e 2010. A reunião será realizada no município de Lagoa Seca em março do próximo ano.
CONTAG, na luta contra a exploração da mão de obra.
Governo, empregadores e trabalhadores rurais se reúnem novamente nesta semana para discutir melhorias nas condições de trabalho do setor da cana-de-açúcar.
É isso mesmo, Chico. A reunião, que está na terceira rodada de negociação, é coordenada pelo ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Luiz Dulce. A repórter Andréa Póvoas tem os detalhes.
No dia 8 de outubro, dirigentes do Movimento Sindical dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, da União da Indústria da Cana-de-Açúcar, Única, e do Fórum Nacional Sucroalcooleiro se reúnem novamente para discutir melhorias nas condições de trabalho no setor canavieiro. As reuniões anteriores já debateram questões como contrato de trabalho, segurança, alojamento, migração, remuneração e trabalho escravo. O secretário de Assalariados e Assalariadas Rurais da CONTAG, Antônio Lucas, afirma que a existência de trabalho análogo à escravidão no setor canavieiro precisa ser amplamente discutida nas próximas reuniões.
No nosso ponto de vista, tem trabalho escravo sim, até porque algumas ações elas já foram julgadas nos tribunais. Não estamos dizendo que isso é uma coisa geral, que tem isso em todas as empresas, mas estamos dizendo que existe dentro do setor e que se a mesa de entendimento é para melhorar as condições de trabalho, para ter boas práticas no setor, então essa é uma das coisas que nós queremos mudar.
A mesa de diálogo para aperfeiçoar as condições de trabalho na cana-de-açúcar foi instituída pelo presidente Lula. A CONTAG está sendo representada pela Secretaria de Assalariados Rurais. O dirigente da CONTAG, Antônio Lucas, espera que as partes possam chegar a um acordo no final do processo negocial.
Nós estamos, desde o começo, a gente está esperançoso que possa avançar no diálogo com o setor patronal e com o governo, principalmente com o setor patronal, né? Para que a gente muda essas práticas que estão acontecendo de trabalho análogo escravo, trabalho infantil, trabalhadores trabalhando jornada acima do permitido por lei.
A agenda da mesa de negociação é extensa e contém questões como jornada e contrato de trabalho, segurança e saúde, alojamento, transporte, remuneração, migração e reinserção produtiva.
A voz da CONTAG, a voz e a vez do trabalhador rural.
E a voz da CONTAG está quase no fim, mas continua no ar em nosso site. Anote aí o endereço: www.contag.org.br.
E agora uma notícia importante, Chico. O governo federal ampliou o prazo para quem quer renegociar as dívidas agrícolas.
É isso mesmo, Daniele. O prazo que seria encerrado em setembro foi prorrogado até o dia 14 de novembro. A repórter Cileia Pontes tem mais detalhes.
Segundo o Ministério do Desenvolvimento Agrário, MDA, mais de 500 mil agricultores familiares podem se beneficiar com as regras da Lei 11.775, de 2008. A lei sancionada pelo presidente Lula no dia 17 de setembro define regras para renegociação das dívidas de programas como Pronaf, Procera, Crédito Rural e outros. Até a semana passada, cerca de 200 mil agricultores familiares solicitaram aos bancos a adesão ao plano de renegociação. O diretor de financiamento e proteção da produção do MDA, João Luiz Guadagnin, explica quais procedimentos os interessados devem adotar para renegociar as dívidas.
Basicamente é entregar um documento em que conste o nome e o CPF do agricultor, de forma legível, tanto o nome quanto o CPF, de acordo com o que ele tem registrado lá no cadastro de pessoa física, no CPF dele, né, para não haver inconformidade, né, tem que conferir se o nome confere com o nome que está no CPF, o número do CPF exato, e solicitar os benefícios da Lei 11.775. Com isso, ele está apto a se beneficiar de grandes descontos da dívida, bônus de adimplência que ele poderá ter, ou eventualmente, quando ele não puder pagar, de novo prazo, novas condições para que ele pague as dívidas que ele possui.
Cerca de 80% do montante de agricultores que podem ser beneficiados pela renegociação estão na região Nordeste. Os estados da Bahia, Ceará, Maranhão e Pernambuco são os que têm o maior número de pessoas que podem pedir adesão aos benefícios da Lei 11.775. João Luiz Guadagnin aconselha os agricultores familiares a não deixarem para fazer o pedido de renegociação no último dia. Ele lembra que quem perdeu o prazo não terá nova chance para quitar suas dívidas.
Então, renegociar as dívidas do crédito rural é uma necessidade de agora e do futuro. O momento é este. Todos os agricultores, aqueles que estão na atividade rural, esses não podem faltar, e mesmo os que já saíram, devem procurar os bancos e aproveitar essa oportunidade.
E mais uma informação. O agricultor familiar não precisa pagar nenhuma taxa para os bancos para aderir aos benefícios da Lei de Renegociação das Dívidas Agrícolas.
Vozes da Liberdade. Começa agora o boletim Vozes da Liberdade, com as principais notícias sobre o combate ao trabalho escravo e informações para você exigir os seus direitos.
Você vai ouvir no programa desta semana: Grupo Móvel encontra mais de 140 trabalhadores em condições degradantes. 29 trabalhadores são resgatados em Minas Gerais. Na pergunta do trabalhador, saiba se o patrão pode descontar as compras feitas na cantina da fazenda do seu salário. Conheça as diferenças entre a antiga escravidão e a nova. A equipe do Grupo de Fiscalização Móvel do Ministério do Trabalho e Emprego resgatou mais de 140 trabalhadores em condições degradantes numa usina de álcool no município de Paracuru, que fica a 80 quilômetros de Fortaleza. Entre os empregados estavam 5 adolescentes que atuavam no corte da cana. Todos os cortadores de cana não possuíam equipamentos de proteção individual. Não havia banheiros nas frentes de trabalho, nem água potável, e a usina também não fornecia refeição. Os resgatados não dormiam no local porque eram moradores de municípios ou vilarejos próximos a Paracuru. Os que moravam perto iam ao trabalho de bicicleta ou até mesmo a pé. Os demais eram transportados em cima da boleia do caminhão, junto com as ferramentas utilizadas no corte da cana. De acordo com a lei, o transporte tem que ser feito por ônibus, com um local separado para as ferramentas. A empresa se recusou a pagar as verbas rescisórias. O Ministério Público do Trabalho deverá tomar as medidas judiciais cabíveis. A Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, em Minas Gerais, encontrou 9 trabalhadores em situação análoga à de escravidão, além de outros 20 em situação degradante. Todos estavam em fazendas produtoras de carvão. Os 9 funcionários trabalhavam no município de Jequitinhonha. As condições do alojamento e da alimentação eram precárias. Os trabalhadores bebiam a mesma água que os bois e não tinham equipamentos de proteção individual. Eles retornaram à cidade de origem, em Cândido Salles, na Bahia, após receberem suas indenizações e os formulários do seguro-desemprego do trabalhador resgatado. Já no município de Joaíma, também em Minas Gerais, os fiscais encontraram 29 trabalhadores em condições degradantes. Eles estavam em alojamentos inadequados e sem equipamentos de proteção individual. O Ministério Público do Trabalho promoveu a assinatura de um termo de ajuste de conduta para que o proprietário regularize a situação.
Pergunta do trabalhador.
Na fazenda em que eu trabalho, tem uma cantina que vende coisas, como bolacha e pinga, com preços justos. Isso está certo?
A fazenda só pode ter cantina se o empregado tiver a liberdade de escolher se quer comprar ou não. Obrigar a comprar em um único estabelecimento é ilegal. Os preços também não podem ser superiores aos praticados na região. Além disso, o desconto não pode ser feito diretamente no salário. O trabalhador tem o direito de fazer uso do salário como quiser. Em geral, a existência da cantina é ilegal se é associada a outros descontos feitos pelo patrão que caracterizam a servidão por dívida, situação mais comum do trabalho escravo contemporâneo. O trabalhador fica devendo para o patrão e é impedido de sair da fazenda.
Escravo? Nem pensar!
Você sabe as diferenças entre a antiga escravidão e a nova? A escravidão dos dias de hoje é muito diferente da praticada durante os períodos colonial e imperial da história do Brasil. Até o dia 13 de maio de 1888, o governo garantia o direito de possuir um escravo, que era tratado como uma mercadoria. Para conseguir os escravos, os fazendeiros dependiam do tráfico negreiro. Hoje em dia, obrigar uma pessoa a trabalhar e impedir sua liberdade de ir e vir é crime, previsto no artigo 149 do Código Penal. As ameaças, castigos e casos de assassinato continuam. É importante ficar atento ao pegar uma empreitada longe de sua cidade. O Voz da Liberdade fica por aqui. Este programa teve texto e locução de Bianca Pio. O Vozes da Liberdade é produzido pela Repórter Brasil com apoio da Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência e distribuído em parceria com a Contag. Até a próxima!
E para encerrar o programa de hoje, a música Brasil, composição de Cazuza, na voz da baiana Gal Costa.
A Voz da Contag fica por aqui. A gente se encontra na semana que vem.
Esperamos por você.
Até lá!